Olá, Ortiz. Bom dia, ouvintes. Estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso OAB no rádio. Vamos falar hoje com a doutora Michele Hooks, que vai trazer informações, então, né, sobre o Plano Safra 2025-2026. Vamos falar sobre os riscos ocultos no Plano Safra para o produtor rural, taxas de juros, raio-x bancário e a nova regra de alongamento de dívidas, não é mesmo, doutora? Bom dia.
Bom dia, Dinho. Bom dia, Ortiz. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Mais uma vez estou eu aqui trazendo notícias fresquinhas para vocês, informações que o pessoal estava ansioso esperando pelo Plano Safra. Então, mais uma vez, o Plano Safra anunciado pelo governo Lula 3 vem carregado de promessas, manchetes e marketing oficial. E novamente decepciona. Vendido como o maior plano da história, o plano que deveria representar alívio para o campo chega recheado de aumento nos custos, exigências burocráticas e dificuldades disfarçadas de benefícios. Plano Safra 2025-26 eleva juros, exige raio-x patrimonial e expõe o produtor rural a riscos ocultos no crédito e na renegociação. Essas informações eu trago também com base na página Direito Rural. E segundo o Dr. Tobias Marini de Sale Luz, ilustre advogado do agro, a percepção unânime entre os analistas e operadores do setor é clara. O Plano Safra 2025-2026 não atende minimamente às reais necessidades do agronegócio brasileiro.
Doutora, o aumento das taxas de juros nas operações com recursos controlados não contradiz a função social do crédito rural, comprometendo seu papel de apoio ao produtor?
Exatamente, Edinho. Até a safra passada, o teto, né, ou seja, o máximo de juros que poderiam ser cobrados nas operações rurais, ele não podia exceder a 12% ao ano. Agora esse teto passou a 14% ao ano. Então, nesse novo cenário, o produtor rural precisa redobrar a atenção. Aquela tradicional prática de rolagem de dívidas, o famoso mata-mata, ele tornou-se mais arriscado e custoso para o produtor. Em muitos casos, pode ser juridicamente mais vantajoso buscar o alongamento da dívida com base na legislação do crédito rural, aplicando então a taxa máxima legal de 12% ao ano, do que aceitar novas contratações com esses encargos acima do limite. Essa limitação, ela também se aplica aos chamados recursos livres, que são operados por bancos e cooperativas fora das fontes controladas, mas dentro do que exige o crédito rural. Embora o Plano Safra continue silencioso quanto à limitação de juros nessas operações, mais uma vez repetindo um erro histórico, há precedentes judiciais sólidos, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, de que, na ausência da regulação específica, aplica-se ao crédito rural concedido sob o amparo dos recursos livres, ou seja, o dinheiro do próprio banco, a regra dos juros máximos de 12% ao ano e não de 20, 22, 28%, como a gente tem pego contratos. Até 60% eu já peguei.
O que realmente significa a expressão recursos próprios livres nos contratos de crédito rural e até que ponto as instituições financeiras têm liberdade para definir taxas de juros e condições nesses casos?
Recursos livres também estão debaixo do regramento específico do crédito rural. Mesmo que a instituição financeira utilize recursos próprios, classificados como livres, a operação de crédito rural deve obedecer às normas do Sistema Nacional de Crédito Rural, especialmente o Manual de Crédito Rural e a legislação. O fato de os recursos serem livres significa apenas que o agente financeiro não está vinculado às políticas de linha de crédito rural específicas, com taxas pré-fixadas ou limites de aplicação obrigatório, como ocorre com os recursos controlados, como é o caso, por exemplo, dos recursos obrigatórios da caderneta de poupança rural. No entanto, isso não autoriza a instituição financeira a praticar juros arbitrários ou a desconsiderar as normas que regem a atividade. A Lei 4.829 de 65, que foi a lei que instituiu a Política Nacional do Crédito Rural, aplica-se a todas as operações de crédito rural, independente da origem dos recursos. Então, assim, não interessa de onde vem esse dinheiro. É crédito rural, aplica-se à lei da Política Nacional de Crédito Rural. Portanto, ainda que a operação tenha sido realizada com esses recursos próprios, o produtor tem direito a solicitar a prorrogação e o banco ou cooperativa não pode simplesmente negar sob o argumento de que os recursos são livres. Aqui não prevalece o princípio da livre contratação. Portanto, o produtor que não estiver bem assessorado corre o risco de assumir dívidas impagáveis, com cláusulas abusivas e encargos muito acima da lei.
E a nova regra de alongamento de dívidas é um ponto que exige a atenção do produtor?
Então, assim, é importante eu destacar para os produtores, no Manual de Crédito Rural, o item 2.6.4, o que ele diz primeiro. Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o produtor comprove a dificuldade temporária para reembolso, em razão de uma ou mais entre as situações abaixo. Quais são essas situações? A dificuldade de comercialização dos produtos, a frustração de safra por fatores adversos e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento. Isso aqui é o que nós tínhamos até agora. Então, assim, a questão do item D, à primeira vista, a alteração parece positiva. Ela passa a permitir o alongamento para os produtores que sofreram perdas climáticas em safras anteriores e tiveram o seu endividamento agravado no Sistema Nacional do Crédito Rural. Veio como resposta, inclusive, aos fortes reclamos de alguns setores e região, como os produtores gaúchos, que sofreram com seguidas intempéries climáticas nos últimos anos. Então, o que diz a nova regra? É permitido prorrogar a dívida desde que o mutuário comprove dificuldades no fluxo de caixa do mutuário devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento de endividamento e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. Pessoal, se parasse por aqui, seria ótimo, maravilhoso, seria sim um avanço importante, principalmente diante da situação crítica enfrentada por milhares de produtores aqui no sul do Brasil. Contudo, o que parecia um gol de placa acabou se transformando numa jogada desastrosa.
Então, o que parecia ser vantajoso, na verdade, não é.
Exatamente. Isso por quê? Porque a nova regra, ela vem acompanhada de uma condição extremamente perigosa, que diz assim: a renegociação realizada com base na linha D do item 4 fica condicionada ainda a que a instituição financeira analise o conjunto de atividades e a capacidade econômica do devedor, incluindo bens de sua propriedade que possam ser comercializados ou recursos financeiros oriundos de outras atividades que possam ser utilizados para pagamento das dívidas a serem prorrogadas, inclusive para quitação das parcelas vincendas ao longo do prazo concedido para renegociação.
Certo. Isso quer dizer que, para que o produtor possa renegociar sua dívida, o banco terá poder para fazer um verdadeiro raio-x da sua vida patrimonial, fiscal e produtiva.
Sim, exatamente. Isso inclui a análise de bens, tanto os bens que estão hipotecados quanto os livres, rendas paralelas e fontes alternativas de recursos. Os bancos, as cooperativas, eles poderão, na prática, impor exigências sobre o que o produtor deve vender, produzir ou deixar de produzir, ou até mesmo modificar em sua estrutura empresarial, para que a renegociação ou alongamento seja aceito. É o velho discurso repetido por gerentes de banco: venda a terra para me pagar. E agora legitimado por uma norma oficial.
E qual o risco dessa análise patrimonial, doutora?
Então, assim, a primeira coisa que o produtor vai ouvir do gerente do banco, que é habitual, é que os documentos serão utilizados apenas para atualização cadastral e que não vai resultar em nenhuma obrigação para o produtor. Pessoal, pelo amor de Deus, por favor, não se deixe enganar, tá? E eu vou explicar para vocês os motivos. Toda a vida financeira do produtor, compras, vendas, áreas de produção, produtividade esperada, ficha de gado, declarações fiscais, garantias oferecidas, bens no seu nome, no nome de familiares, tudo isso poderá ser vasculhado. E mais que isso, o gerente do banco, sabendo de todas essas informações, ele poderá julgar se o produtor está fazendo a escolha errada, se ele deveria plantar outra cultura, ou se ele deveria vender aquele imóvel, aquele maquinário para pagar parte da dívida. A decisão sobre o futuro do negócio pode sair das mãos do produtor, a pessoa que está lá uma vida inteira trabalhando, que entende daquilo, e cair no colo da instituição financeira, que vai poder fazer exigências altíssimas para viabilizar a renegociação. Isso é vergonhoso. E detalhe, pessoal, pode piorar. O pior é que, se a renegociação não sair, aí sim lascou tudo. Nesse caso, além da dívida, o produtor já terá entregue toda a sua situação financeira e administrativa para o credor, o que, em última análise, vai facilitar um processo de execução. Eles não terão trabalho nenhum nesse processo. A justificativa oficial, vendida com glamour no lançamento do Plano Safra, é de que essa medida vai trazer flexibilidade para reorganizar os passivos. Como eu disse, vergonhoso. Na prática, vai gerar um efeito contrário: restrições ainda maiores, dificuldades burocráticas e, sem falar, nos constrangimentos pessoais desnecessários.
E diante de todas essas informações, como o empresário rural deve proceder?
Em 2025, então, de norte a sul do Brasil, a reclamação é as mesmas. Os bancos estão sem dinheiro para emprestar e o pouco de crédito disponível vem com juros altos e exigências cada vez mais pesadas. O Plano Safra, que deveria, então, ser um instrumento de fortalecimento da produção nacional, transformou-se num pacote de obstáculos. A mensagem que fica ao produtor é clara: não espere soluções prontas vindas de Brasília. O agronegócio, como diz o ditado, não é para amadores. E diante de um governo que parece mais preocupado em fazer propaganda do que oferecer soluções reais, buscar orientação jurídica especializada, pessoal, deixou de ser uma opção. Hoje ela é uma necessidade. Se você está enfrentando dificuldade de crédito, risco de execução ou precisa renegociar suas dívidas com segurança, procure um advogado especializado no setor do agro. Peça ajuda. Uma decisão errada agora, ela pode custar não apenas a próxima safra, mas todo o trabalho e o patrimônio adquirido ao longo de várias gerações. Então, pessoal, assim, ó, o direito não socorre quem dorme. Não espere perder para tentar reaver. Vamos fazer alguma coisa antes de vocês perderem o que vocês têm.
Certo, eu agradeço a participação aqui da advogada da OAB, a Michele Regina Ferreira Hux, pelas informações referentes, então, às dúvidas, né, do Plano Safra 2025-2026. Agradeço a participação, Michele, e até a próxima oportunidade.
Eu quero agradecer de coração também o espaço que a Rádio Cultura tem cedido para todos os advogados da OAB, para a gente poder conversar com o pessoal, assim, eu digo pertinho, porque a Rádio Cultura é da família. Então, mais uma vez, eu agradeço de coração e, pessoal, façam tudo o que tiver ao alcance de vocês. Tudo mesmo. E aí, sim, o que vocês não puderem fazer, Deus vai fazer por vocês. Bom dia e boa semana.
Da série OAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.